Programa
UEMP Rádio.
Boa noite. Hoje é sábado, dia 3 do 12. Somos alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, no curso de Agronomia, fazendo um trabalho de extensão rural do professor Valdir. Eu sou o Marcos Antônio Silva Júnior. Meu grupo é o Luiz Fernando e o Gianluca Camargo. A gente vai falar um pouco sobre a cigarrinha no milho.
Programa UEMP Rádio.
A importância do milho no Brasil, ela é uma cultura das mais importantes no Brasil e no mundo. Esse cereal tem sua origem nas Américas, entre o sudoeste dos Estados Unidos da América Central. É consumido em todas as regiões do mundo. No Brasil, os estados de maior produção são do Mato Grosso, em primeiro lugar, com 41,62 milhões de toneladas, e segundo o Paraná, com 17,9 milhões de toneladas na safra de 21-22. Com essa demanda, a segunda safra de milho foi introduzida pelos agricultores com o objetivo de ser a mais uma opção de cultivo para o período de inverno. Em alguns estados, ela se tornou tão importante que substituiu quase completamente o cultivo do trigo. A maior fatia desse milho é para a alimentação dos animais, com cerca de 70%, e toda a sua produção mundial. No Brasil, essa porcentagem varia entre 60% e 80%, dependendo do ano, e o restante é utilizado para a produção de alimentos humanos, bioenergia e exportação. O milho é utilizado na alimentação humana como ingrediente para todos os pratos tradicionais: salgadinho, chips, farinha, balas e até sorvetes. Além disso, é componente de várias aplicações industriais, por todas suas propriedades de espessante ou colante. Nas últimas décadas, o milho se tornou também uma boa alternativa de biocombustível, além do etanol derivado da cana-de-açúcar. A produção brasileira de milho em grãos tem dois destinos. Primeiro, o consumo estabelecido rural, referindo-se àquela parcela de milho que é produzida e consumida no próprio estabelecimento, direcionado ao consumo animal e, em sua maior parte, também ao consumo humano. Segundo, a oferta do produto no mercado consumidor, onde se tem fluxos de comercialização direcionados para fábricas de rações, indústrias químicas, mercado de consumo in natura e exportação quando é o caso. Tá. A cigarrinha no milho tem o nome científico Dalbulus maides, é considerada uma das pragas mais importantes dessa cultura. A cigarrinha adulta mede cerca de 4 milímetros de comprimento, com fêmeas geralmente maiores que os machos. Suas características são coloração pálida com manchas pretas no abdômen e duas manchas pretas na cabeça, similares aos olhos escuros. Os adultos e as ninfas vivem em colônias no cartucho do milho e também nas folhas mais jovens. Tanto na fase jovem quanto na fase adulta, a cigarrinha é um inseto sugador, ou seja, com seu aparelho bucal, suga a seiva da planta, causando um dano direto nela. O ciclo de vida da cigarrinha, de ovo a adulto, é em torno de 45 dias. Na fase adulta, as fêmeas podem depositar cerca de 14 ovos por dia, totalizando em média 611 ovos durante seu ciclo. Porém, o maior problema que a cigarrinha traz para a cultura do milho são os danos indiretos, que é a transmissão de doenças para a planta. São três doenças que ela pode transmitir: enfezamento pálido, enfezamento vermelho e a risca do milho, também chamada de raiado fino. Os enfezamentos do milho são: ao invés de alimentar a seiva de uma planta que tem essas doenças, a cigarrinha adquire a bactéria e ou vírus. Com isso, ao sugar a seiva de outras plantas de milho saudáveis, ela pode transmitir esses patógenos. As plantas com enfezamento apresentam redução de crescimento e desenvolvimento, entre nós curtos, espigas improdutivas e enfraquecimento dos comos, com favorecimento às infecções de fungos que resultam no tombamento da planta. De maneira geral, quando a infecção ocorre cedo, a planta fica pequena, daí o nome de enfezamento, como se a planta ficasse enfezada. Esses enfezamentos são causados por bactérias da classe Molicutes, que no milho dois sintomas são conhecidos: enfezamento pálido e enfezamento vermelho. Em ambos, as doenças são transmitidas de forma persistente e propagativa, se multiplicam dentro do inseto, podendo ser transmitido até sua morte. Além da transmissão de bactérias, a cigarrinha também é responsável pela transmissão do vírus do raiado fino. Agora, vamos detalhar mais sobre as doenças que a cigarrinha pode transmitir. Enfezamento pálido é causado pela bactéria de nome comum Spiroplasma. Os sintomas do enfezamento pálido são estrias amarelas delimitadas que se iniciam na base das folhas. Plantas com altura reduzida, encurtamentos entre nós, broto nas bases das folhas e cor avermelhada em folhas, podendo ocorrer enfraquecimento dos comos e proliferação de espigas. Enfezamento vermelho é causada pela bactéria conhecida pelo nome comum Fitoplasma. Os sintomas de enfezamento vermelho são amarelecimento, ou avermelhamento das folhas, geralmente iniciando pelas bordas, perfilhamento nas plantas e a proliferação de espigas por planta. A risca do milho ou raiado fino, seus sintomas são a formação de pequenos pontos amarelos nas folhas que podem evoluir com o avanço da doença, formando linhas ao longo das nervuras. Quando ocorre infecção precoce pelo vírus, pode haver redução de crescimento e queda de flores. Os enfezamentos do milho têm se destacado entre as doenças mais preocupantes para a cultura nas últimas safras, com perdas severas em diversas regiões do país. Essas perdas podem chegar a 100% em função da época de infecção e da susceptibilidade da cultivar plantada.
Programa
UEMP. Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Furtado e vou continuar falando do trabalho. Como ocorre a transmissão dos patógenos pela cigarrinha? Quando a cigarrinha se alimenta da seiva de uma planta de milho doente, adquire as bactérias que então se multiplicam nos seus tecidos, infectando as glândulas salivares durante um período de 3 a 4 semanas, podendo esse tempo, denominado período latente, ser reduzido em condições de temperaturas elevadas. Essas cigarrinhas portadoras de bactérias tornam-se transmissoras e, quando se alimentam de plântulas de milho saudáveis, transmitem esses patógenos para as plantas. É muito importante ressaltar que nem todas as cigarrinhas que chegam em uma lavoura de milho jovem podem infectá-las com essas doenças. Por isso, não podemos considerar que todas as cigarrinhas transmitem as doenças e, infelizmente, ainda não temos nenhuma forma de identificar ou diferenciar as cigarrinhas que estão ou não contaminadas. Condições que favorecem a incidência das cigarrinhas no campo. As condições que favorecem a incidência das cigarrinhas no campo são temperaturas elevadas, acima de 17 graus à noite e de 27 graus de dia, pois favorecem a multiplicação mais rápida das bactérias, tanto nas cigarrinhas quanto nas plantas doentes. Outro fator significante é a ocorrência de muitas lavouras de milho em diferentes idades, permitindo sobreposições do ciclo da planta, que favorece a multiplicação e a migração das cigarrinhas de lavouras com plantas adultas para novas lavouras com plântulas nos estágios iniciais de desenvolvimento, levando as bactérias e os transmitindo a essas novas plantas. O milho é o único hospedeiro conhecido da cigarrinha Daubulus maides no Brasil. Apesar desse inseto poder usar outras plantas como sorgo, trigo e braquiária como alojamento. Por isso, a presença contínua de plantas de milho no campo, oriundas de grãos remanescentes da colheita anterior, denominadas tiguera ou milho guacho, podem servir de reservatório tanto de doenças quanto de cigarrinhas. Também, o nível de suscetibilidade das cultivares de milho pode favorecer a multiplicação das bactérias nas plantas em que a cigarrinha adquire estes patógenos. Por tudo isso, tem sido observado maior ocorrência destes insetos na safrinha em períodos em que as plantas nas lavouras se encontram no início do seu desenvolvimento, que corresponde até o estágio V4, que são 4 folhas completamente desenvolvidas na planta. Manejo em campo. Para reduzir os danos provocados pelos enfezamentos na cultura do milho, devem ser empregadas medidas integradas e preventivas de manejo, como 1. Realizar a colheita de milho bem feita de forma a minimizar os restos dos grãos no campo. 2. Eliminar o milho tiguera presente na área antes da semeadura da cultura do milho. A eliminação de plantas tiguera está entre as recomendações mais importantes a ser adotada em áreas com infestação de cigarrinha e enfezamento, pois elas servem de abrigo para cigarrinhas. 3. Realizar o planejamento dos plantios, evitando a implantação de lavouras novas próximas de lavouras mais velhas. Evitar semeadura em áreas próximas a lavouras com enfezamentos. Práticas culturais podem ser associadas ao sistema de manejo para reduzir os prejuízos causados pelos enfezamentos, como a semeadura em épocas que garantam o desenvolvimento das plantas em boas condições fitossanitárias. Evitar semeaduras sucessivas de milho e plantios tardios. Em plantios tardios, observa-se uma maior incidência de enfezamentos e maiores reduções na produção porque as cigarrinhas tendem a migrar para estas áreas. Ponte Verde e milho tiguera. O aumento do período onde existe milho presente no campo faz com que seja cada vez mais difícil o controle desses milhos tiguera, que fazem a chamada ponte verde, por servir como uma ligação entre uma safra e outra. Além disso, em função do milho com resistência à herbicida, maior dificuldade tem sido encontrada para controlar a tiguera, pois são necessários herbicidas cada vez mais específicos. Essas plantas são frequentemente observadas em áreas produtivas e podem favorecer a permanência das bactérias e da cigarrinha. Assim, a manutenção de plantas de milho nas áreas de lavoura é condição favorável para a permanência dos patógenos e do vetor. Daí a importância da quebra do ciclo biológico da cigarrinha e da ponte verde na cultura. É importante o agricultor realizar monitoramentos constantes na entressafra do milho para identificar a presença de plantas tiguera e eliminá-las.
Boa noite a todos, me chamo Gianluca Margotto e vou falar sobre o controle da cigarrinha. Para o controle da cigarrinha, a recomendação é que seja feito o tratamento de sementes com inseticida para controle dos estágios iniciais de desenvolvimento das lavouras e complementar com a aplicação na parte aérea da planta, que também pode ser realizado na fase inicial de desenvolvimento da cultura. É importante salientar que a recomendação para o controle da cigarrinha é que não passe de 40 dias após a emergência, porque depois desse período, não são observadas vantagens para o controle dos patógenos em campo. Outra medida a ser discutida é a adoção do pousio, que consiste em não realizar nenhuma atividade agrícola na área, em conjunto com a destruição das plantas de milho voluntário, pois contribui para a diminuição de sobrevivência dos insetos no período de entressafra. De modo geral, medidas para escapar ou ao menos diminuir a incidência da cigarrinha necessitam ser simultaneamente adotadas por todos os produtores de milho da região, quando ocorrendo em alta incidência e estejam causando prejuízos específicos. No geral, podemos ressaltar que essas medidas incluem, essencialmente, eliminar o milho tiguera, evitar semeaduras vizinhas às lavouras com alta incidência das doenças, tratar as sementes com inseticidas, diversificar e rotacionar cultivares de milho, sincronizar ao máximo a época de semeadura e planejar a aplicação dos inseticidas de acordo com a incidência da praga. Sobre tratamento de sementes, o tempo que o produto faz efeito vem reduzindo e atualmente se estabelece de 10 a 15 dias. Sendo assim, diante da contínua incidência da cigarrinha, depois desse período, pulverizações podem ser adotadas, principalmente no caso de cultivares que não são resistentes aos enfezamentos. Os inseticidas registrados para o controle da praga por pulverização permitem adequá-los ao manejo, pois alguns controlam mais que uma praga. Lembrando que a efetividade do controle é melhor quando realizado nas fases iniciais da cultura, e de 2 a 3 aplicações que são suficientes. O controle com pulverizações de inseticidas tem demonstrado efeito na redução de ocorrência das doenças, mesmo que o número de cigarrinhas não diminua significativamente. O mesmo vale para o tratamento de sementes. Essas medidas são válidas porque as reinfestações com a praga podem ocorrer rapidamente, fazendo com que o risco de se cultivar milho sobre milho seja grande. Agora, falando sobre o plantio de cultivares resistentes, é consenso entre técnicos e pesquisadores que o uso de cultivares de milho mais resistentes é a medida mais efetiva para o manejo dos enfezamentos do milho. Porém, até o momento, não existem cultivares lançados especificamente para resistência aos agentes causais dos enfezamentos. Mesmo assim, trabalho de avaliação da resistência de cultivares comerciais tem sido realizado em diversas regiões do Brasil. No entanto, têm sido observadas algumas variações na resposta das plantas aos enfezamentos nos trabalhos sobre resistência realizados em diferentes regiões. Ou seja, uma planta com reação moderada à resistência ou resistência em uma região pode apresentar reação de susceptibilidade em outras regiões. Esse fato tem intrigado e trazido preocupações para os técnicos e produtores. Dessa forma, tem-se recomendado que trabalhos de caracterização da resistência e susceptibilidade da cultura do milho ao complexo dos enfezamentos sejam realizados em todas as regiões produtoras do Brasil. Assim, deve-se dar preferência às tabelas de resistência de cultivares obtidas na região, no lugar de uso de outras cujas avaliações tenham sido realizadas em regiões distantes. Além da escolha de cultivares com bons níveis de resistência aos enfezamentos, é importante o agricultor plantar mais de uma cultivar e fazer rotação dessas para evitar a quebra de resistência dos cultivares e os danos causados pelos enfezamentos. Essas medidas são importantes para evitar grandes prejuízos causados pelo cultivo de plantas suscetíveis em regiões com alta incidência de enfezamentos. Assim, encerramos o programa de hoje, deixando os agradecimentos à professora Jael Simões, professor Valdir Lopes e à Rádio Cabiúna.
Programa UEMP Rádio.